O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Boa noite! Como vai, Leandro Amin?
Tinindo e trincando,
Thunderbird. Tinindo e trincando, tinindo amigo. Trincando. É verdade.
Tô muito feliz hoje.
Ai, é só soprar que o Temer cai.
não é
tão simples, né?
Antes fosse,
mas...
Sabia que eu não sei assobiar, Thunderbird? Falando
eu vou te ensinar a assobiar.
Eu não sei assobiar.
Eu não sei assobiar com os dedos, assim, que nem aqueles rapazes.
Ah, e é demais.
É, e é uma coisa muito underground, muito internet.
Fazer bola de chiclete, você sabe?
Sei fazer bola de chiclete, mas pra dentro, não pra fora. Você vê como é que é. Ah,
pra dentro, como é que você prova?
Aí você vai, assim, você olha a boca e estoura a bola.
Ah, duvido.
Depois te explico. Olha só, tudo bem com você, meu velho? Como foi a sua semana?
Cara, a semana foi boa, viu?
Foi uma boa semana?
Semana foi boa.
Foi uma boa semana.
Joguei bumerangue no Ibirapuera.
Você não jogou bumerangue?
Joguei bumerangue. Vai e volta,
você,
é uma
você,
coisa muito louca.
Você quebrou o mito? Você derrubou o mito?
Ele volta mesmo.
Ele volta, não volta?
O bumerangue volta.
Pode voltar e pode machucar, né?
É perigoso.
É perigoso, não é?
É perigoso.
Você prefere estilingue ou bumerangue?
Eu preferi o estilingue.
Mas se você estivesse numa ilha deserta...
Sim.
Você tivesse que caçar um animal para comer, você usava um estilingue ou um bumerangue?
Eu, para caçar um animal...
É, assim, para caçar um animal, para sobrevivência.
Depende dos fins.
Depende do animal?
Não, se eu conseguir caçar, vai de estilingue. Mas o bumerangue tem uma amarra, né? No começo da brincadeira, você chegar com o bumerangue, é outra coisa, você impressiona, né?
É, né?
Se não souber usar, dá na mesma.
É.
E você, Thunderbolt?
A semana foi ótima, semana foi muito boa, fiz ensaios com as bandas e tal.
Rickenbacker
tá ótimo, não veio hoje, porque está com a minha irmã, porque domingo eu fui lá na passeata e deixei ele com a minha irmã. Okay. E na volta o Uber não quis levar o Rickenbacker pra casa. E daí eu falei, então tá, você fica, querido. Ei, Uber, tchau. E daí chamei outro Uber e daí fui pra casa sozinho. Estou sem Rickenbacker desde domingo. Ó, sofrendo, viu?
Ele te ligou?
Ele não me ligou, mas assim, a gente fez um FaceTime. Do you know about FaceTime? Fiz um FaceTime, ele tá lá felizão, tá feliz, tá tudo bem. Eu acho que saindo daqui eu vou buscá-lo.
Perfeito.
E daí domingo foi aquela festa maravilhosa. Tava lá?
Não estava.
Não tava, mas tava, eu estava, foi legal, levei as sobrinhas, elas ficaram muito felizes. E nós fizemos aquela caminhada maravilhosa, super saudável. Caminhar é bom, eu recomendo. Caminhar é muito bom. É bom para a saúde mental, espiritual e física. E foi uma linda caminhada e nós saímos 5 minutos antes da PM jogar bombas.
Perfeito.
Acho que eles ficaram descontrolados, ou sei lá, eles tinham que gastar bomba. Não sei qual era o propósito ali. Enfim, a gente discute isso depois
as
no
pessoas,
Top Thunder.
As pessoas tinham que ir pra casa assistir o Fantástico.
É, pô, né? É verdade. É isso. Enfim, você, não sei se você
sabe.
Eu tava
com uma dúvida hoje, Thunderbird.
Tem uma dúvida?
Exatamente. Quem está conosco?
E aí, eu ia chegar lá, você tirou aqui da ponta da língua. Nossos convidados de hoje, eles fizeram uma aventura maravilhosa, estilo Júlio Verne, cara. Sabe A Volta ao Mundo em 80 dias?
Sei, sim, senhor.
Eles fizeram uma volta ao mundo em 80 dias, passaram por 80 países, gravaram 80 clipes. Mais ou menos isso,
não é
entendeu?
Pouca coisa.
Não é pouca não coisa. É isso foi durante um ano e meio. Então, eu queria apresentar a vocês. Léo Longo.
Oi.
Boa noite.
Boa noite.
Como fala boa noite em italiano, Léo?
Buonanotte.
Buonanotte. Como fala italiano em...
Como fala italiano em australiano?
Italian.
E a gente tá com a Diana, não é isso? Você tá bem?
Sim,
você tá legal?
Ótima.
Você tá feliz?
Eu estou muito bem, Thunder. E você?
Você estava junto com o Léo.
Eu estava junto com o Léo.
E vocês passaram por vários países.
Exatamente.
E aí conheceram várias culturas.
Exatamente.
E o propósito era gravar um videoclipe com 80 bandas. Atingiram o objetivo?
Ainda não, porque a gente gravou com 79. Até agora.
Fica aqui uma sugestão no ar. Já passei o disco pra eles. Olha só, o fato é que vocês... Meu, é um trabalho incrível, né?
Obrigado,
eu queria entender como é que foi esse roteiro. Primeiro, como foi a tomada de decisão? Tipo assim, ei, sabe, gatinha, o que você acha da gente... dar a volta ao mundo gravando videoclipes em várias cidades e voltar pra casa daqui a um ano e meio.
Por que não 80, né?
É?
Por que não 80?
É.
Que número legal, número redondo.
Como é que foi a tomada de decisão, cara?
Então, foi o momento que a gente falou assim, vamos dar um tempo um pouco, porque eu sou diretor de televisão.
É.
A Diana é produtora de televisão e a gente falou assim... Acho que esse mercado mainstream de televisão tá cansando um pouco
tá
a gente.
Chato pra
Tá chato. Vamos fazer alguma coisa mais nossa, mais autoral, mais independente? E a gente começou a criar vários formatos na cabeça. Foi quando a gente teve a ideia de fazer um projeto onde a gente viajasse o mundo enquanto a gente gravasse videoclipes. Agora, por que 80?
É, por quê?
Porque, porque a gente queria um nome, um nome que fosse autoexplicativo. E a volta ao mundo em 80 dias e a volta ao mundo em 80 clipes era uma coisa muito rápida, as pessoas já entendiam o que era.
Claro.
É uma pena que o Júlio Verne tenha escrito a volta ao mundo em 80 dias. Podia ter escrito a volta ao mundo em 30 dias, porque a gente voltaria mais cedo.
Ia ter sido um pouquinho menos desafiador. É.
Mas imagino que a viagem deve ter sido incrível.
Foi.
Vocês saíram daqui pra onde?
Ah, pra Portugal.
Portugal?
Portugal! Foi o primeiro
Lisboa.
País. A gente começou o projeto aqui no Brasil, a gente gravou 10 clipes aqui, com 10 bandas incríveis.
Sei.
E aí partimos para a terrinha, fomos
que
para
legal.
Portugal.
Foram bem recebidos?
Muito bem recebidos.
E a comida portuguesa?
Pelo amor de Deus.
Meu Deus, e as sobremesas?
A sobremesa.
Ah, meu Deus do céu. Comendo alheiras.
Comemos.
Portuguesa.
Comemos.
Sardinhas.
Comemos tudo
bacalhau,
que tinha. Bacalhau.
Que delícia,
tudo.
Que
todas delícia. As opções. Foi um mês incrível.
E mais, calma.
Ai, calma.
Sopa alentejana.
Alentejana.
Como é que é isso? Explica
pra
mim.
É a sopa mais básica do mundo. É aquela sopa tipo de pedra. O que sobrou,
assim?
o que sobrou na geladeira, alguém em... Quer dizer, nem geladeira deveria ter nessa época, né? É uma sopa super tradicional, portuguesa, que é basicamente água com muito... Como chama aquele negócio?
É... Pão velho, água quente com coentro, azeite.
E muito alho,
E um ovo quebrado
em cima
cozido.
Para com isso.
É isso.
Uma delícia.
E fica sensacional.
Fica sensacional.
É a melhor sopa do mundo.
Olha só, como é que chama?
Alentejana.
De Alentejo.
De Alentejo.
O rio, no caso.
Exatamente.
Eles são muito inteligentes, por isso pensaram nisso.
Inteligentes.
Eles são incríveis, né, cara?
E tem uma lógica portuguesa muito maluca também, né? Tipo assim, então, a farmácia abre domingo?
Abre.
Aí você vai lá no domingo.
Exato. Não, mas eles são muito... É que eles são um povo muito, muito ao pé da letra. É ao pé da letra. Eles respondem o que você perguntou.
Sim,
você
exato.
Você não perguntou?
Exato.
Então ele respondeu.
Exato.
Você tem cartão?
Tenho.
E você não tem?
É muito prático, entendeu?
De Portugal foram pra onde?
Portugal fomos para a França. Parlons français. Né?
Mas, e as diferenças? Porque imagino que em Portugal vocês têm intimidade com a língua e tal, é mais fácil se relacionar. Quantas bandas em Portugal?
Quatro bandas.
Foram quatro bandas.
Vamos para a França.
Gravamos 3 clipes lindos na França.
Aonde? Que cidade?
A gente gravou 2 em Paris e 1 em Rotrive.
Rotrive.
Onde é Rotrive?
Rotrive.
É no sul da França.
Je ne sais pas.
Perto de Lyon. É uma cidade de... sei lá, 1.000 habitantes, 2.000 habitantes. É muito pequenininha e a gente gravou num monumento lá, que é um monumento naive mais conhecido do mundo. Foi muito legal. A banda que a gente gravou, que é a...
Moriarty.
Eles estavam fazendo um show nesse lugar de verão e falaram assim, Léo, Diana, a gente só tem 40 minutos de tempo livre pra vocês. Vocês se interessam em gravar o clipe entre nossa passagem de som e o show que a gente vai fazer?
Cacete.
Falei, nesse lugar, bora fazer. E a gente foi pra
e mandou
lá.
Bala.
Mandou bala.
E assim era a tônica das viagens.
É, acho que a maioria dos clipes foram feitos assim, de uma maneira muito rápida, porque a gente não tinha muito tempo, a gente tinha o desafio de gravar um videoclipe por semana.
Uhum.
Porque a gente ficou 80 semanas viajando.
Tá.
Então, 80
semanas.
Assim. É.
Exatamente.
80 clipes.
Não foram 80 dias, foram 80 não. semanas.
Não, ufa, cara. Ainda bem.
É.
Uau!
Então foram desafios como esse que fizeram com que a gente rodasse o mundo. E foi bem legal.
Vocês acabaram do outro lado do planeta, tipo Austrália, por exemplo.
Sim, fomos.
Sim.
Vimos foi cangurus. Legal por lá?
Foi sensacional.
Vocês viram cangurus?
Vimos.
Onde os cangurus?
Eu tenho tipo uma selfie vocês com um canguru.
Zoológico
com canguru? Não, a gente foi passear num parque.
Canguru é tipo pomba, entendeu?
Eles aparecem, Eles aparecem, a gente foi num parque.
E é verdade que eles lutam boxe?
Eles deveriam, porque eles são grandes.
São
eles
grandes.
São os bichinhos que dão medo.
Eu acho que eles têm aquele lance, né, com as patas. Ou isso é coisa da Hanna-Barbera?
Não, isso é coisa de Hanna-Barbera.
Parecem,
a gente não apanhou.
Não, a gente não apanhou, mas eles parecem um dinossauro. Eles têm que saber aquele bracinho de dinossauro
Rex. Sei.
É assim, é pititico. Só que aí eles levantam. É um lango-lango. Eles levantam, e a hora que eles levantam, eles parecem um lango-lango, tipo, tamanho família.
Gigante.
Eles são muito grandes, eles são muito fortes, eles são bonitinhos.
E koalas? Viram os koalas?
Não vimos koalas.
Ah, a gente adora os koalas, né?
A gente aqui...
Aliás, um abraço opinião... a todos os koalas do Brasil. Koalas unidos. Estamos aí na coalizão. É isso aí, koalas. Força, vamos em frente. Olha só. Na Austrália, você falou que tinha uma banda em especial, Apes. É isso?
Exatamente.
Apes. A gente podia ouvir um som do Apes?
Por que não?
Temos aí, Leandro Amin?
Temos, sim.
Vamos ouvir. Adivinhar, é uma garota cantando, é um baterista e um guitarrista.
Não.
Tudo errado!
Tudo errado! Porra, velho! Explica como é que é essa banda.
É, essa banda tem quatro integrantes.
Sim, quatro integrantes. É um rapaz incrível no vocal. Nossa,
ele é um rapaz no vocal.
É um rapaz.
Ele é incrível.
Vocal.
E agora no refrão ele começa a soltar a voz.
Deixa eu ver o refrão. Então é um rapaz.
É um rapaz incrível, que é o Ben.
Ben.
Ele é sensacional, ele realmente é um rockstar.
Ah, é?
Ele é.
A gente teve a oportunidade de ir no show da banda antes. A gente sempre tentava ir num show da banda pra ver como
é
que era.
Entender qual que é da banda.
Exato.
Lógico.
Ver postura, ver o quanto eles eram bem-humorados ou quantos eles eram mais sérios e tal. Até isso ajudava a gente a criar o roteiro do clipe.
Sim.
E a gente teve a oportunidade de ir no show do Apes em Melbourne. E inacreditáveis, eles são enérgicos, assim, toca muito. E esse, o Ben, vocalista, é incrível.
Ele é incrível. Incrível.
Baita presença de palco. Ele tem acho que 1,60m de altura e é explosivo. E ele fica gigante no palco, é incrível.
E é uma banda que tem bastante público?
Eles têm um público. A cena de rock na Austrália, a cena independente, ela é muito viva. Então tem muitas bandas.
Sim.
Muitas, assim, milhões. Tem show de rock rolando o tempo inteiro em todos os bares de Melbourne, que tem muitos.
É?
E é uma banda que tem um público bem fiel. Eles não são gigantescos, eles não são mega, assim, mas eles têm um público bem fiel, né? O show deles que a gente foi tava lotado.
Imagina que a cena psicodélica da Austrália deve ter tomado um corpo gigantesco depois do Tame Impala, né?
Sim, a gente teve duas bandas, né, que a gente tentou conversar sobre, que era de rock psicodélico, a gente acabou não conseguindo, mas é uma cena, mas o Tame Impala acho que tem influenciado muita banda, não só na Austrália, a gente viajou
no Brasil também.
E muitas bandas começaram a tocar e aprimorar o rock psicodélico por causa deles. Na Argentina, a gente gravou com uma banda de rock psicodélico lá, incrível também, que deve chegar... Ele deve fazer show em dezembro agora aqui em São Paulo.
Sim.
Acho que vale a pena...
Eles confirmaram essa semana, eles vêm aqui pra São Paulo, eles chamam Incorp Sanctis.
Que legal.
É. Sim, são uns moleques incríveis. E a gente rodou o clipe que vai estrear mês que vem.
Muito no louco projeto. Isso, né? Porque. E assim, um dia essa molecada, não sei se vão conseguir isso via Spotify. Mas assim, se for atrás, vai descobrir, né? Que vem do Cream, que vem do Pink Floyd e tal, né? Que eu acho que era bom saber essas coisas. O Cream, principalmente, né?
É.
Aquela fase do Israel e tal. Eu acho que é bem. Bom, enfim.
É, mas infelizmente, acho que o público de hoje não se preocupa muito em ir na raiz das coisas, né? Eles
não,
acabam.
É a geração Spotify. É. Acho que estamos no momento da geração Spotify onde você ouve uma banda, Leandro, a mim. Eu quero ouvir. Como é que esse tem aí, Tander? Você vai lá, coloca Tame Impala. Deixa eu ouvir o Tame Impala. Daí tem as bandas relacionadas ao Tame Impala.
Não gosto.
E daí você vai, você começa, daí você tem as bandas relacionadas das bandas relacionadas ao Tame Impala. E as bandas relacionadas das bandas relacionadas das bandas relacionadas. E aí você vai caminhando no Spotify. Ao mesmo tempo que você vai conhecendo um universo gigantesco de bandas relacionadas, ao mesmo tempo você não finca raízes nenhuma.
Exatamente. Você nem lembra o nome das bandas.
Você não lembra mais os nomes. Uhum. Até porque o Spotify acaba cancelando as ligações. E isso é muito louco. Sim. Eu não sei se é muito positivo ou se é muito negativo, ainda não cheguei a uma conclusão.
É, eu gosto de ir atrás das raízes. Acho que esse projeto tem muito disso. A gente quis ir atrás de 80 nomes pelo mundo.
Você usa internet pra isso?
Sim, é internet, tudo online.
Internet e...
Internet.
E principalmente os... internet. E dentro da internet, principalmente os blogs independentes de música de cada um desses países.
Tá. Sim. Mas a partir de São Paulo, se fizeram isso, a pesquisa começou aqui no Brasil?
A pesquisa começou no Brasil, mas a gente tinha uma métrica de começar a pesquisar uma cena de 3 a 4 meses antes de chegar nesse país.
Tá.
Porque, então, a gente começava uma pesquisa 4 meses antes. Por exemplo, vamos pro Egito.
Uhum.
4 meses
Egito.
Antes.
Egito!
É, 4 meses antes, a gente começou a pesquisar a cena independente de rock local. É uma pesquisa muito profunda que a gente sempre fazia. E um mês depois, que é 3 meses antes de chegar nesse país, sim, a gente convidava a banda e ia fazendo toda a preparação daquele clipe.
Eu imagino a cena egípcia, porque assim, a única imagem que me vem na cabeça foi a primeira grande tour mundial que o Police fez nos anos 1980. Eles. 80, eu acho que foi 80, 78. 80. Eles rodaram o mundo todo, inclusive passaram pelo Brasil. Tocaram num lugar obscuro aqui, no Vitória Pub, em São Paulo, por exemplo. Mas aí eles passaram pelo Egito. Tem esse filme, tem esse longa-metragem feito dessa turnê. E tem um momento que eles estão ali no Cairo fazendo um show e é uma coisa absolutamente selvagem, impressionante. As pessoas, assim, o Police não era conhecido, mas o público era absolutamente enérgico, assustador, assim, os caras vibrando e pulando no palco, assim, mas isso é gozado associar a imagem do Egito com o rock.
Tanto é porque também o rock era proibido de ser tocado no Egito por causa das influências de religião, né?
Sim.
É, mas sabe que a banda que a gente gravou lá, que chama Cairo Key, é a maior banda de rock do Oriente Médio.
Ah,
eles são, assim, gigantescos, celebridades monstras. E a gente teve a oportunidade de assistir um pocket show que eles fizeram numa loja de discos, né? Não sei se pode falar o nome.
Pode, que fala o nome.
Era Virgin. Na Virgin. Tinha uma Virgin no Egito e a gente foi.
Virgin Discos.
Virgin,
tem a Virgin. Tem a Virgin Viagens para o espaço.
É, não, mas lá ainda tem as... Tem, é verdade, tem. Mas eles fizeram um pocket show lá e a gente foi assistir.
Sim.
O público enlouquecido. Enlouquecido, assim, gritava e cantava e dançava junto com eles. E era um pocket show, não era nada assim...
Como é que é o nome da banda?
Chama Cairo Key.
Cairo
Key. Tem que tomar muito cuidado, né, com esse nome.
Tem?
Tem, né? Porque rapidamente vira um karaokê, né? E daí você fala assim, cara, mas eles fazem...
Tem um ponto.
Mas então, eu acho que é a junção...
Sabe o que quer dizer essa palavra?
Então, é a junção do Cairo com o karaokê.
E o legal, Thunder, é que você estava falando exatamente isso. A gente viu muito isso lá, essa questão do rock no Egito. E e eles hoje, essa banda, eles têm acho que uns 15 anos de estrada já.
Uhum.
E eles são uma referência para essa garotada de geração dos anos 80 e 90. pra fazer som autoral e tocar rock, assim, porque eles ocuparam um espaço na mídia local, assim, muito Sim. grande. Então isso é legal, é aquela... Sabe aquela coisa motivadora de uma banda que nasce num momento super complicado de situação econômica, política de um país e passa a ser uma referência?
Então, eles atravessaram, então,
a barreira, assim, né?
Não, os acontecimentos recentes, né?
Sim. E eles fazem música...
Eles são de esquerda ou de direita?
Eles são de esquerda e fazem música de protesto.
São, eles fazem música
de protesto.
Legal.
É muito legal.
Por isso que eles são tão respeitados, porque a juventude encontrou neles a voz.
Sim.
Então eles são a voz da juventude.
Lógico.
Então, é muito bonito de ver isso.
É muito bonito, assim.
E eles cantam em inglês?
Não. Eles cantam em árabe.
A gente podia ouvir um pedacinho?
Vamos ouvir, claro.
Você consegue achar aí?
Vamos lá.
Você sabe qual é o nome da banda?
Agora. Não sei. Qual é o nome da banda?
Ah. Agora, pra falar o nome da música é um pouquinho mais difícil.
Mas como é que é o nome da banda?
Cairo Key. Cairo normal.
Cairo.
E Key
com
é
C. Cairo com C.
Cairo com C.
É, e é K-E-E.
Tudo junto. Então é Cairo Key.
Cairo.
Achou?
Vamos, o autocompletar poderia me ajudar, né?
C-A. Vamos com C.
C-A-I-R-O.
K-E-E.
Cairo Key, olha lá, olha o Cairo Key ali.
Isso. Cadê o Cairo Key?
Aí então, a música.
Qual o nome da música?
Então, é Hat da Hat. Agora, se você pedir pra eu soletrar, eu vou ter que.
Mas
vou ter
dá
que
pra
tá
escrever o nome? Hat da Hat?
El Hat da Hat.
Dá, porque a gente colocou em árabe.
Tá tudo em árabe.
E traduzido pro.
Pro inglês.
Pro nosso alfabeto. Acho que é K.
K.
Não, mas é mais fácil você colocar Cairo Key Around the World in Any Music Videos, se você for procurar. É um pouquinho mais fácil,
muito
pessoal,
mais.
Por isso. Porque entendeu? Por isso que ainda bem que tem uma mulher na sala.
A cada Kate.
Vamos ver o som.
A pronúncia tá um pouco errada. Vamos corrigir isso.
Vamos trabalhar nesse.
É isso aqui?
É isso.
Vocês em casa estão vendo as imagens, são maravilhosas, viu?
É lindo. E por mais que isso aí pareça uma cidade pós-apocalíptica, não é. Tá? É o normal do Cairo. É.
Essa poeira?
Exato. Essa cor, tudo. O Cairo é assim.
Vocês deram uma lavada nesse clipe.
Não.
Não?
Não.
Não, não tá. Esse clipe
não
não tá
lavado.
Acabei de ver um Fiat. E um Vectra. Mas rola uma percussão ou uma bateria aí?
É uma bateria.
Uma bateria.
Esse rapaz do vídeo, que tá estrelando o clipe, ele é o baterista da banda.
Ah. É, mas nessa música aí, acho que ele fez esses
arranjos. Ele fez,
percussão.
Percussão. Um Derbach, na certa.
Ó.
Eu tenho um em casa.
Mas é exatamente esse som?
Acho que tem um Derbach na parada aí, velho.
Vou cantar pra vocês, gente. O árabe, fluente.
Faz um karaokê aí.
Faz um karaokê. É linda essa música. Essa música é um poema árabe, muito famoso.
E essas imagens maravilhosas, cara, vocês iam com um puta equipamento? Como é que era isso?
Não, a gente tinha que viajar leve. A gente, assim, a Diana tinha uma mala e eu tinha outra. A gente viajava com 23 quilos cada um, que é o que permite você fazer os voos, sem pagar, obviamente, excesso de bagagem. Então, metade da mala era equipamento, metade era roupa. Então, o equipamento tinha que ser muito leve. A gente tinha 10 quilos de equipamento cada um. E a gente viajava com uma 5D, que é uma câmera muito leve.
E versátil.
E versátil, para fazer o que a gente queria fazer. Algumas lentes e um Steadicam. Só.
Uau!
Era isso.
Aquele mini Steadicamzinho?
Aquele mini Steadicam.
Que é muito legal também.
Nossa, a gente se deu super bem com ele, assim. No começo, se todo mundo aí for ver os clipes do começo do projeto, você vê que tá um pouco balançando e tal, eu tava pegando o jeito ainda, mas os últimos eles ficaram bem legais.
É, o Léo já tava pró no final.
As pessoas estão mandando mensagens aqui.
Muitas perguntas!
De onde eu conheço o Léo Longo? Eu falei assim, não, eu conheço o Léo Longo porque ele trabalhava na TV Cultura, ele dirigia um programa lá, chamava-se Login, portanto super ligado à internet. Eu fui como convidado nesse programa, E assim, eu lembro que de um italiano, de estatura mediana, chegou assim, ah, e aí, Tender, tudo bem? O cara super simpático. Eu falei assim, ah, cara, legal, né? Beleza, tal, o programa foi legal e tal. Era um programa muito legal, na verdade. E, mas enfim, passaram-se alguns anos, acho que uns dois ou três.
Dois
anos. Havia um novo projeto na MTV. Eu já tinha voltado para a MTV. Isso já era 2012. E daí esse projeto chamava-se Provão MTV. Sim, e daí falaram assim, então, cara, o diretor do programa vai ser o Léo Longo. Eu falei assim, Léo Longo? Eu não conheço esse nome. Léo Longo. Não, ele dirige... o Léo! Tal. E daí eu trabalhei com o Léo durante 6 meses, talvez.
Foi exatamente isso.
A primeira temporada inteira do Provão MTV, dirigido por você. E você foi assim... Você foi maestro, diplomata, psiquiatra, né? Terapeuta.
Amigo.
Fisioterapeuta.
Opa!
E amigo. Impressionante o que você conseguiu ali, cara, porque era um projeto gigantesco. Assim, as possibilidades do Provão MTV eram grandes, né? Da coisa acontecer, né, cara? Porque a ideia era muito boa, né? Eram duas escolas, e as duas escolas iam responder sobre o rock. E ao mesmo tempo tinha que apresentar números musicais com as suas bandas das escolas. E assim, era muito legal, né, Léo?
É, muito legal. Tanto é que muitos alunos e que participaram do programa, eu fiquei amigo de muitos alunos. Mesmo, e eles, Tander, por causa desse programa, muitos continuam na música. Inclusive uma menina, ela é cantora, tem banda e se apresenta com frequência em algum lugar aqui em São Paulo. É legal, então, acho que esse tipo de programa é legal você assistir, mas o que ele faz nessa geração, em termos da galera, de continuar fazendo música... Sim. E música de qualidade, porque a gente tinha boas bandas ali, hein?
Tinha boas bandas. Então, tinha legal. Bons músicos de muito talento, inclusive.
É, então ele não é só um programa, não é só um entretenimento bacana, mas ele também é um programa...
Fomentador.
Um projeto com papel social muito legal.
Exatamente. Daí eu leio, assim, não sei porquê, os caras falam assim, ah, não sei, a gente tem que mudar alguma coisa. Em vez de mudar o que ele iria, mudaram o diretor. E aí, bom, enfim, o negócio não foi pra frente. O fato é que depois a gente fez um projeto, né? Pra apresentar pra TV.
Sim.
Onde a gente ia fazer uma saga.
Que é muito genial.
A saga do Thunderbird, né? E daí assim, mas daí esses covardes, esses picaretas, esses pamonhas, falaram assim, ah, não sei, um pouco arriscado, acho que não. A TV tá morrendo no Brasil?
A TV tá com preguiça de trabalhar,
de entrar no século XXI.
É, acho que é isso, acho que ela só tá com preguiça, ela gosta de fazer o mais rápido e prático, então é tipo resquentar a comida de ontem. Assim, é isso que a TV tem feito há quase uns 8 anos.
E muito miojo de lamen, né?
É muito miojo, né?
Diana, você é produtora também.
Eu sou.
E assim, você tem esse background também, você tem esse, né?
Eu tenho esse.
Você presenciou, então, esse recrudescimento da televisão brasileira, Diana?
Sim, eu fiz muitos reality shows. Fez na reality televisão shows, brasileira.
Tipo, por exemplo.
A gente
tipo,
não pode falar onde a gente se conheceu, né?
É, a gente se conheceu num programa que a gente não pode falar. Não, mentira, a gente pode. Falar? Porque a gente vai falar, você vai fazer assim.
Não, fala aí, qual programa?
A Fazenda.
Você dirigiu A Fazenda também.
Eu fui um dos diretores da
Fazenda. É, Socorro de Carelli.
Exatamente.
Socorro, Macão, socorro. Eu sei. Então, você também trabalhava na Fazenda?
Eu também trabalhava, eu peguei o diretor.
Que loucura. Daí você pegou o diretor.
Peguei o diretor.
Ah, mas daí vocês são felizes até hoje, isso é maravilhoso. Então A Fazenda também une corações.
Entendeu? Existem histórias felizes
não
de
é
amor.
Não é só rupturas na Fazenda.
Não.
Porque muitas rupturas na Fazenda.
Há muitas rupturas.
E você ficava vigiando as pessoas? Assim?
Eu ficava, exatamente o que eu fazia era vigiar as pessoas.
Você tá brincando.
Não,
eu tô falando sério. E você provocava as pessoas?
Provocava, porque eu trabalhava...
Jogava um contra o outro?
Fazia exatamente isso, porque eu trabalhava na equipe de roteiro.
Ah.
Era exatamente isso que a gente fazia. Falava, tá meio chato, o que a gente pode fazer?
Cospe aqui!
Tipo isso, mas a gente fala assim, vamos fazer uma atividade pra todo mundo tretar? Vamos! Aí a gente fazia.
Puxa, você se livrou disso?
Hoje sim, hoje agora sim. Eu treto com o Léo.
Não, mas você se conhece, tem uma intimidade, pelo menos.
Temos uma intimidade.
E a gente não tá numa casa de vidro também.
Nossa, casa de vidro com 50 câmeras. Que loucura que é aquilo.
Aquilo é uma loucura.
Muitos reality shows no Brasil.
Não para de ter. Tem um atrás do outro.
Você sabe que lá... Lembra da MTV?
Sim. Lembramos. Agora é só reality show.
Hoje é só reality show, cara. Sim. Só reality show. É uma loucura, cara. É,
cada vez mais show e menos reality.
É.
É, mas é uma realidade meio...
Meio, é.
Não consigo, velho. Eu não consigo, cara. Tá cada vez mais difícil. Tá muito complicado, né, cara?
É, mas essa história do, de você ficar resquentando formatos e tal, que eu tava falando, é... E você não investir num... Primeiro que não é num conteúdo mais nacional, que é legal quando você faz isso. Tem vários canais que começaram a fazer isso uma época.
Sim.
De criar formatos como esse, por exemplo, que você falou, que a gente começou a criar, que é no formato brasileiro, original e tal. É. Eu acho isso muito legal.
Sim.
É... E acabar dando atenção para as coisas que funcionam lá fora. É. E não necessariamente que é o que o público quer assistir, né?
O ideal mesmo é ser bilhardário, né? Ser bilhardário, que nem a BBC de Londres, que faz programas maravilhosos, documentários, sim, shows, entretenimento. O Juice Holland. É uma loucura, né? É uma loucura. Eu queria ser a BBC. Queria ser a BBC e, assim, fazer muita coisa legal e ser bilhardário. Falar assim, não, dinheiro não é problema. A gente vai fazer um programa de carro que custa 1 milhão de libras por episódio. E vamos fazer um Jules Holland com 6 palcos. E vamos fazer uns documentários sobre as aves de rapina da Nova Zelândia. E é uma loucura, né? Não é como ter dinheiro, né, cara? Dinheiro também ajuda, né, Léo? Mas não é só dinheiro, né, cara?
É, não é.
Não é só dinheiro.
Não, cara, é mesmo. Você vê, esse projeto que a gente fez, tentou fazer aqui, ficou 1 ano e meio na estrada, a gente fez com investimento super baixo, assim, tentando também trazer um pouco de inovação no que é feito em termos de conteúdo na internet.
Você pensou em dividir isso em episódios e oferecer para uma das nossas TVs fechadas?
Estamos fazendo isso agora, Tânia.
Estamos fazendo?
Sim.
Estamos tentando.
Existem interesses?
Sim.
Ahá!
Sim.
Aí é um passo, né?
É.
Aí é um passo, velho.
Eu também acho.
Porque daí vai sair dessa mesmice chata daquele cara que fica numa praia com um celular, né?
Que é bonita. Desculpa. A imagem, né? Mas...
É, mas é de celular, você sabe que essa aí é uma praia vagabunda. Olha só, eu queria dizer assim, então existe essa possibilidade de a gente assistir isso fora da internet também?
Sim,
existe. Estamos lutando diariamente para que isso aconteça.
É, e uma coisa legal também, que a gente vai publicar o livro do projeto.
Existe um livro do projeto?
Vai também. Existir,
isso
sim.
É legal, isso é legal.
Também.
Sim. Porque é diferente.
É, e a gente queria contar no livro coisas que a gente não conseguiu contar ainda. Então a gente vai fazer um capítulo por clipe.
Como por
que
exemplo?
Demais.
Como que por história? Exemplo,
a história da banda que cancelou a participação no projeto um dia antes da gravação.
Não, mas a gente não vai contar essa história.
Essa
não tem
vai.
Clipe, não tem clipe pra
eles
contar.
Eles brigam mesmo, né?
Não, essa vai.
Olha, a casa de
vida
agora.
É que essa história foi muito dramática pra gente. Pensa assim, tá? 2 brasileiros.
Certo.
-8 graus em Moscou.
Moscou!
Moscou. Não
Moscou.
Moscou. Não falando russo.
Dá.
Conseguimos
dá.
Através...
Dá.
Como que é o... Niet. Passiba. Passiba. Passiba é, obrigada.
Ah, passiba.
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 Eles falam passiba fofinho.
Passiba. É. Certo.
Sim. E aí a gente conseguiu, através de produtores que estavam ajudando a gente lá, um rink de patinação no gelo. Gigantesco. Com 2 patinadores olímpicos.
Para
o nosso clipe. Então a gente tinha tipo um negócio foda que a gente tinha sempre sonhado.
Nossa, anabolizantes de diabo.
Exatamente. Foram cortados. Sabe o que a gente conseguiu? Eles foram cortados.
Sim. Em que ano foi isso?
Foi final do ano passado.
Final do ano passado.
Vocês pegaram
no inverno lá?
Pegamos um frio.
Sim, começo do inverno.
A sorte que foi o começo do inverno. Começo do inverno tava um frio desgraçado.
Eu imagino.
É, ainda que o verão na Rússia... Esse ano o verão na Rússia caiu num domingo. Foi muito festejado lá.
Nossa, essa é uma ótima piada pra fazer pros russos. É muito boa essa piada.
O que aconteceu com a banda? O que, que houve? Era o Pussy Riot?
Não era. Era uma banda muito legal, mas eles cancelaram um dia antes da gravação.
E que tipo de música que era? Você lembra?
Sim.
Era punk rock?
Não.
Era um...
Balalaika Soul.
Era um pop russo.
Era um pop russo. Era.
Mas vocês gravaram alguma coisa por lá?
Sim, gravamos.
Tem bandas de lá.
Sim, gravamos 2 bandas lá. Uma banda,
em Moscou.
Em Moscou.
Uma banda indie e uma banda...
Uma banda indie.
E uma banda que faz... eles chamam de...
É que eles criaram um nome próprio pra definir a música deles, porque é tão diferente.
É, mas é como...
Space Rock.
É... Space Rock?
É Space Rock,
é como... não é?
Não,
não. É como um post-rock, é instrumental, mas é que dos 8 integrantes...
8?
7.
É uma orquestra.
São instrumentos eruditos, como metal, cordas e só uma guitarra.
E o indie rock? Qual é o nome da banda?
O in the Go.
On the Go. On.
Ah, não, em inglês.
Em inglês?
On the Go.
On the Go, On the Go. Vamos procurar o On the Go? Você consegue achar o On the Go aí?
Ó, procura no nosso On the Go Around the World, você acha mais fácil.
On the World. On the Go, On the Go. Mas On the Go tem a ver com... na meta, isso?
Qual
que é a explicação? Vocês perguntaram? Por que
não, a Diana adora fazer essa pergunta. Mas
é uma boa pergunta.
Mas eu falava pra ela que bandas normalmente não gostam de explicar.
Eu adoro explicar.
Obrigada,
eu tenho uma resposta clássica pra qualquer banda. Eu tenho bandas com nomes esquisitos.
Mas você inventa uma definição por vez?
Não, eu desde 1989, quando eu falei pro Tadeu Django, por que Devotos de Nossa Senhora Aparecida? Eu respondo, por que não? E daí mata. Cara, a gente aprende com John Lennon. Achou aí? Achou.
On, essa mesma.
On the Go.
Com uma modelo russa para vocês.
Pintada de David Bowie.
Vocês em casa aí.
Pintada de David Bowie. Sim. Tava um frio desgraçado
que
esse
gostoso,
dia.
Que gostoso, eu adoro
essa
frio.
Essa menina quase morreu congelada esse dia.
Eu adoro frio.
Nossa senhora, não, mas não dá na Rússia. Eles andam com garrafinha de conhaque aqui, ó.
É mesmo?
É.
Ah, eu achava que era vodka.
Você achava que era vodka?
Não é, gente.
É conhaque.
É igual que a gente aprendeu. No México as pessoas não tomam tequila.
Onde é esse lugar, irmão?
Não é lindo, não?
É.
É uma fábrica, que era uma fábrica
de
lâmpada.
Mísseis. Ah, tá.
De lâmpada.
Tá.
E foi desativada e hoje ela é muitas coisas. Cada lugar da fábrica é uma coisa diferente. Então tem loja de roupa, tem oficina.
Ah, é um lugar ocupado.
É.
Ah. É, virou uma espécie de co-working.
Co-working. Então, tem
que legal. Nossa, que moderno.
Muito legal.
É, então. Tem um negócio muito moderno. Tem
Moscou. Ah, você é legal?
É.
Moscou é legal?
Eu gostei muito de Moscou.
Moscou é violenta?
É legal.
A gente não viu muita violência. A gente não viu violência nenhuma.
Nenhuma. Não, mas eles falaram que algumas áreas mais afastadas daquele centro mais turístico.
É porque as pessoas bebem muito.
Bebem e usam drogas.
É, então assim.
Vocês usam drogas, né?
Não, só a gente bebeu bastante.
Bebeu.
Ah, e vodkas de mil e um tipos.
Então. Vodkas de mil e um tipos?
É,
com frutas fermentadas. Fermentadas e destiladas com frutas diferentes.
Uau!
É muito legal.
É muito legal.
E tem que rolar uma vodquinha.
Senão, você não tá na rua.
Tem, senão
não
dá pra conversar.
Vou fazer duas perguntas em uma, então vamos dividir. Cada um responde uma.
Eva, fechou. Obrigada! Você vai direcionar a pergunta ou você vai jogar
Boris Yeltsin ou Mikhail Gorbachev? não, pode fazer.
É porque você, né, Thunderbird?
Eu?
Estava do outro lado da tela, mas sabe o tanto quanto eu que estava do lado de cá, e hoje sou um trintão, o que representou, do ponto de vista estético, o videoclipe no Brasil, nos anos, principalmente nos anos 90. Eu quero saber se nas andanças de vocês conseguiram detectar algum tipo de cultura de vídeo, de videoclipe, se para alguns países a questão do videoclipe é uma coisa absolutamente desconhecida, ou se algum país vive o videoclipe mais ou menos como aqui no Brasil a gente vive, enfim, se vocês conseguiram detectar essa relação dos países com essa cultura de ter uma estética visual para músicas. E a segunda pergunta que eu estou vendo aqui, o segundo clipe do projeto, e alguma coisa parecida, eu quero saber se vocês tiveram a preocupação de ter alguma coisa estética que estavam nos 80 clipes.
Tá, você responde a pergunta número 1, Léo Longo.
Não, eu acho que a cultura do videoclipe é popular em todos os países pelos quais a gente passou.
Inclusive no Egito.
Inclusive no Egito. O que muda é a forma como ele é viabilizado. Então, por exemplo...
No Egito, às vezes, tem bloqueio de internet, não tem?
Então, mas você vai se surpreender como que ele é viabilizado no Egito.
É, não. Assim, Egito, por exemplo, as bandas usam muito patrocínio de empresas. Né? As empresas. Então, por exemplo, uma Coca-Cola, uma empresa de carro, eles bancam o clipe e com logo, então eles gostam muito dessa forma de viabilizar tanto o disco, o álbum, quanto os clipes. Na Coreia do Sul, por exemplo, as gravadoras, elas pagam pelo clipe dos artistas, e fazem questão de ter marca d'água da gravadora no clipe.
Tudo. Isso é legal.
É legal.
Isso não é ruim.
Assim, a gente
marca d'água da Coca-Cola é mais comprometedor.
Mas a gente achou meio estranho, assim, também, essa coisa de você tornar aquilo que, obviamente, já é seu, mas deixar claro que é sua propriedade, sei lá. Mas, assim, então, assim, a cultura é muito forte de videoclipe em todos os países. A questão é, a forma como eles são viabilizados e tratados pelo mundo é que é diferente. Agora, uma coisa é fato. É difícil fazer clipe caro em todo lugar do planeta, assim. Então, todas as bandas, a gente sempre conversava sobre isso, assim, que a gente veio, saiu de uma cultura brasileira de que as bandas também ralam pra caramba pra conseguir fazer um clipe, que é difícil, às vezes é um clipe que não fica tão legal, ou com a cara da banda. E são as mesmas coisas no mundo inteiro. Todos têm dificuldade, às vezes, de problemas com o diretor, ou problema em conseguir grana também pra pagar um clipe. E muitos, a maioria das bandas que a gente gravou, fazem clipe assim, chamam um amigo, o diretor.
Sei.
E é isso.
Eu lancei o Tom York, né? Eu vi um clipe agora do Radiohead, né? Que é um clipe assim que ele vai entrando umas portas, ele entra na porta, ele passa por outro lugar, daí ele porta, 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 porta. E assim, imagina que caro ali mesmo, a coisa mais cara pra fazer aquele é o camarim, né?
Dele, né?
É.
Ali foi.
Porque, na verdade, você não pronuncia aqui, né? Planinha, sequencinha, colado de imagem e tal, é uma coisa tranquila de fazer. Né?
É.
Não.
Não, acho que não. Acho que ali teve uma
pós-produção,
teve uma estrutura grande de iluminação,
locações.
De locações também por trás ali daquela,
e o camarim, né?
Daquela coisa. E o camarim dele também.
Deve ser caríssimo, né? Não. Tiveram esses problemas de camarim, não?
Não, então. A gente tentava sempre convidar bandas que tivessem a vibe e o perfil do projeto. Que é um projeto independente.
Banda com mãe, que dá um lanchinho.
Exatamente. A gente tava nós dois, assim, amigão, desculpa, você vai me ajudar a varrer o chão também? Desculpa que você é celebridade aí, mas me ajuda.
É.
Só tem dois aqui. Então era sempre assim. Então era, a gente convidava bandas que tivessem esse perfil, que não ia falar, não, por favor, cadê o meu chá de camomila? Não,
sei. A gente gravou com um cantor francês que faz muito sucesso nos Estados Unidos, que é o Ben Lonclisoul, que é um cantor de soul, foi o único cantor de soul que a gente teve. E o cara foi atrás do rádio que a gente ia usar no meio da gravação, foi atrás
do
dançarino que participou do clipe.
Ele
então,
produziu
assim,
o
foi
clipe.
Coprodutor.
Ele
não, todos,
o clipe.
Todas as bandas são coprodutoras. É um produto colaborativo que vocês veem aí, não foi a gente só que fez, foi nós. E banda juntos.
Tá, então assim, não tinha iluminador, operador de áudio.
Nada, Tânia.
Nada.
É assim, é entrar num quarto e falar assim, tá, que história eu posso criar aqui dentro?
Tá.
Ah, tá, só tem essa janela. Então tá, então eu vou usar a luz dessa janela pra fazer esse clipe. Tem um abajur aí? Tem. Então a gente cria uma cena aqui nesse canto. E é assim que é feito um clipe.
Cara, mas assim, são quantos clipes?
80.
79. 79.
Falta um.
Falta um.
Falta um que, por exemplo, a gente vai ser escolhido num evento que vocês vão fazer neste fim de semana, esse próximo fim de semana.
Não, dia 29.
Dia 29,
de
vai rolar um evento em São Paulo, onde algumas bandas vão se apresentar.
Exato.
Um corpo de jurados vai escolher a melhor banda e, como prêmio, vocês vão fazer o 80º videoclipe.
Exatamente.
Você já sabe o nome dessas bandas que vão participar?
Gente...
É revelável isso?
A gente vai revelar na quinta-feira. Ainda não é revelável.
E vão revelar no Twitter?
E no Twitter também.
Twitter, que é o...
ATW80 Music Video.
Ok. Ou...
Arroba ATW80 Music Video.
Ou no arroba Léo Longo.
No arroba Léo Longo _, eu também sempre retuito minhas coisas lá.
E Diana tem Twitter,
eu
né?
Não tenho Twitter.
Vamos criar um Twitter pra Diana. Hoje, depois do programa, a gente vai criar um Twitter pra ela, né?
Boa, perfeito.
Você sabe que vocês contam aqui com o programa e com o meu Twitter. Pessoal, pra divulgar isso, porque assim, as pessoas... É difícil fazer um videoclipe. Você pensa que é fácil, mas não é fácil. Assim, você pensa assim, é simples, você pega um celular e vai fazendo aí, velho. Aí você vai lá no corte seco. Não, não é assim tão simples. Tem uma série de procedimentos. E assim, imagina a expertise que você desenvolveu fazendo vários videoclipes em condições, às vezes, adversas, né?
Sim, sempre.
Alguma dificuldade maior, assim, você lembra?
Acho que teve. Ah, lembrando que...
Um vulcão da Islândia.
Respondendo a sua pergunta.
Que
é
até uma pergunta.
Ah, desculpe.
O que une todos os videoclipes que a gente fez...
É o plano sequência.
foi o que deu pra...
Existe essa característica.
Exato. Na verdade, a gente criou esse formato do plano sequência. Criou esse formato? Não, né? Mas a gente resolveu fazer todos os clipes em plano sequência porque é um clipe que é feito de uma forma muito mais rápida.
Não tem tanta edição.
Não tem edição, não tem montagem nenhuma. Tá. Você tem correção de cor, mas você não tem montagem. Então você economiza um tempo aí.
Claro.
A captação é muito mais rápida, porque você não precisa dividir os seus 4 minutos de videoclipe em pequenas cenas, plano contra plano, sim, detalhes, que é cansativo e toma muito tempo. E como a gente tinha uma semana só para fazer um clipe...
e às vezes, como a gente contou, né, a banda tem 40 minutos para gravar o clipe, sim, né? Não dá para inventar de fazer mil locações e tal. Pode crer. 40 minutos, um plano de sequência, valendo!
Então, isso, respondendo o Thunder, trouxe uma técnica para a gente... de fazer clipe em plano sequência de uma forma muito prática. A gente não passava normalmente de 4 horas com uma banda. É se encontrar na locação, ensaiar, rodar e acabou. E inclusive aprovar o clipe no fim da gravação, né? Porque você dá o play no take que você gravou, você fala assim, gostei do clipe. Ok, tá aprovado. Ok, vambora.
Ou não, vamos refazer.
Assim, eu imagino que tem pessoal que tá ouvindo a gente, tem banda que quer fazer um clipe e tal, não sei o que e tal. Daí você quer entender esse processo. A gente vai poder ver isso na TV, porque vocês vão ter sucesso nessa empreitada, mas os mais curiosos e afoitos, e arianos como eu, assim, eles querem ter uma amostra disso. Eles vão no YouTube.
No nosso canal do YouTube.
Como é que chama o canal?
Around the World in 80 Music Videos.
Esse inglês é incrível.
Around the World
in 80 Music Videos.
Então, 80.
80
music videos.
Agora a versão inglesa é aqui com o nosso amigo Noel Gallagher.
Léo Gallagher.
Noel Gallagher.
Tô com um canal aberto nesse momento, é legal que estão tudo separado. Tem o clipe e o...
Behind the Tree.
E o Making Off.
Woody
Pines aqui.
Ele é incrível. Ele é de onde? Ele não é de Nashville, mas ele mora em Nashville também.
I was born in Nashville, USA.
Ele não é born in Nashville, coisa nenhuma. Mas ele faz. Ele é incrível. Casa. É a casa dele.
Ah, não é a casa dele?
Ele mora num trailer.
Ele
mora num trailer sensacional. E toda essa arte que tem aí, ele fez junto com a gente, diante da gravação. E ele é. Essa música aí, ela tem uma história super triste que ele escreveu pra sobrinha dele, que era bebezinha que foi diagnosticada com câncer.
Leucemia.
E ele escreveu essa música pra ela.
Destiny.
Ela chama Stella, e a música chama Stella Blue. E aí a gente criou uma estrela azul pra história do clipe, né?
E é uma história de você olhar o mundo e ver beleza em todos os lados.
Em todos os lados. É lindo.
Nossa, o clipe é muito bonito, cara. Vocês em casa, vocês não sabem o que estão perdendo.
Exatamente. Então, entrem no nosso canal do YouTube.
Lá tem Woody Pines. Como é que chamava? Nashville?
A gente passou um mês em Nashville.
Vocês foram na Third Man Records.
A gente passou na frente.
A gente gravou.
Essa história é muito boa.
A gente gravou com uma banda em Nashville que chama Daniel Ellsworth and the Great Lakes. E eles escolheram uma locação pra gente gravar o clipe, que era uma casa de uma amiga. Chegamos na casa da amiga.
Uma amiga, aspas.
Uma amiga. Que trabalhava com música.
Tá.
Batendo um papo com a amiga, descobrimos que ela era uma das melhores amigas de Jack White.
Putz.
Ela trabalhava até mês passado na Third Man Records.
Putz.
O piano que a gente usa no clipe era do Jack White.
Putz.
Eu toquei naquele piano. Eu sei tocar do Ré Mi Fá.
Claro.
E aí, então foi assim, o contato mais próximo com a Third Man Records foi bem intenso, porque ela contou milhões de histórias,
imagino,
foi
cara.
Foi essa mulher.
Meu, eu não conheço no momento um músico mais prolífico. Gosto dessa palavra. Eu não conheço um cara com tamanha atuação, tanto assim, né, descobrir novos talentos, recuperar talentos que estavam esquecidos e gravar bandas incríveis, montando bandas incríveis desde, né, do White Stripes até as outras coisas que ele gravou, Raconteers, etc.
Exatamente.
E esse disco maravilhoso que ele fez, onde ele coloca duas bandas, uma só de caras, uma só de meninas. Jack White, né, bicho? Que figura.
E assim, musicalmente, mas também de performance, né?
Puta guitarrista. E quando você assiste aquele filme, eu nunca lembro o nome, é em alto bom som, como é que chama? Aquele filme que tá ele, o Ed e,
ah, como é que é o,
e o Jimmy Page. Como é que chama aquele filme?
O que é em branco e preto, não?
Não, não. É um documentário que aparece os três guitarristas. Meu, ele toma a cena assim, fantasticamente, assim, o Ed fica bem na dele. E só existe realmente aquela reverência toda por causa do Jimmy Page, porque, afinal de contas, é o Jimmy Page. Mas assim, Jack White, estamos se expondo até a Terminal Records. Passaram, não, na frente.
Passaram na frente.
Entraram, que... compraram o compacto.
Não compramos, mas é que a gente convidou o Jack White, né?
É?
É, e eles responderam pra gente, a equipe do Jack White respondeu pra gente. A gente só não gravou com ele porque ele tava entre álbuns, ele não tava com um trabalho.
É, porque a gente sempre gosta de convidar, como a Diana disse, artistas que tenham essa vibe colaborativa, que gostam de experimentar coisas diferentes, com videoclipes e
exatamente,
com...
Exatamente, como o Jack White.
E ele é super transgressor, né? É um artista que faz de tudo. É. Então, a gente falou assim, ué, por que não? Tamo em Nashville, vamos convidar.
Lembra de Sobre Café e Cigarros?
Eu adoro esse filme. Eu tava falando do branco e preto.
Como? A bobina de Tesla é sensacional, né?
É sensacional.
A gente gosta dele, então.
A gente gosta
Todos gostam dele.
Sim, senhor.
Ok,
sim.
Tudo bem, então.
Temos uma opinião oficial.
Temos uma opinião oficial.
Melhor que Trump.
Top Thunder. Top Thunder.
Aí, você me pegou de...
Eu te peguei de calças curtas. Top Thunder pra vocês. Vamos lá. Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
Este é o nosso Top Thunder. No Top Thunder de hoje, eu queria saber, vocês passaram um ano e meio lá fora.
Sim.
E recentemente, na história deste país, aconteceu uma série de coisas interessantes. Sim. Interessantes e desagradáveis também.
É, porque, o Facebook estava lá avisando a gente.
Houve uma ruptura e tal, não sei o quê. Assim, para alguns houve um golpe, para outros foi só assim, tipo... Para os outros foi mesmo, Leandro e a mim? Então, foi o golpe, para outros foi o quê mesmo?
Processo democrático.
Processo democrático.
De impedimento.
Como é que repercutiu isso lá fora, enquanto vocês estavam lá?
A gente chegou a conversar algumas vezes com bandas e amigos que a gente fez por lá.
Uhum.
E eu acho que ninguém estava entendendo muito bem. Acho que a visão que eles tinham é que a Dilma tinha cometido um crime e estava sendo, colocada num processo de impeachment por causa desse crime.
Então ainda não tinha sido desvendado que era um golpe lá fora.
Não, a gente chegou aqui na semana que ela caiu.
É, né? a gente chegou na América Latina na semana que ela estava sendo afastada. Então a gente acompanhou isso, mas uma opinião geral, aí a gente está falando de América Latina, era de que... seria uma pena o Brasil perder uma liderança de esquerda nesse momento. Isso a gente ouviu de todos os países latino-americanos que a gente visitou.
Lá na Europa isso não era um assunto corriqueiro. Assim.
Não, não era.
Ainda não tinha acontecido tudo.
Mas Olimpíadas devia ser, né?
Sim,
Olimpíadas. E as Olimpíadas? E como é que estavam as Olimpíadas por lá, hein?
Ah, a gente assistiu as Olimpíadas em espanhol, né? Porque a gente estava na Argentina.
Estava na Argentina?
Isso foi uma sacanagem, porque, porque eles bloqueavam todas as transmissões que era de jogo do Brasil. Foi uma sacanagem.
Foi
bloqueavam?
Eles optavam por passar do...
Da Argentina, obviamente.
De qualquer outro país latino, e o Brasil não. Então foi sacanagem.
Mas você acha que é uma coisa meio pessoal?
Assim? Um boicote ali.
Eu acho que era um pouco pessoal.
Não tinha simpatia pelo Brasil.
E a gente ouviu uns locutores de rádio falando do Brasil, assim, de uma forma que a gente até se assustou.
Mas aí o Brasil vai pra final do futebol. Ninguém esperava.
Pois é.
Ninguém esperava. Ainda mais depois dos primeiros dois jogos. Leandro e a mim já tava assim, desencantado.
É, depois dos primeiros dois jogos eu tava enojado, mas dado o nível técnico da competição, até dava pra esperar que chegasse.
E daí pá, vai avançando, dá 3-0 no desmarco, não é isso? E daí vai avançando, vai passando, 4-0, e vai passando, e chega na final. Chega na final, daí o meu fanismo vai a milhão, assim. Eu fiquei todo entusiasmadão. E daí consegui, assim, ainda mais contra a Alemanha, que me deixou cicatrizes. Eu torci, desculpa, Leandro, eu torci. Eu torci. O primeiro gol foi do seu herói, né? E o último gol foi do seu herói também.
Não. Quer dizer, foi. Mas não.
É. Vocês não assistiram a final do jogo do Brasil?
Então, a gente assistiu a final do jogo do Brasil.
Na Argentina?
Porque foi o dia 20 de agosto. É um dia que a gente nunca vai esquecer. Não por causa dessa final, mas que foi o dia... O primeiro dia que a gente pisou no Brasil depois de 18 meses.
Vocês já estavam aqui.
Sim, a gente pisou no Brasil nesse dia. E viu o jogo.
Por isso que o Brasil ganhou, eu acho.
É, eu também acho, amor.
Vocês gritaram algum chupa alguma coisa ou não? Chupa Alemanha ou chupa argentino?
Em
chupa...
alemão, é. Como é que é chupa Alemanha aí?
Eu não posso falar, né?
Melhor não falar. Melhor não falar. Melhor não falar porque nós...
É o tipo de palavra que é feio.
Mas
você
sabe
que é,
mais,
porque em alemão...
O Thunder, tem... desculpa mudar o tema aí do top, mas na pergunta anterior você falou assim, ah, e aí, as pessoas falavam do... Como falavam da Dilma? Acho que a gente ouviu mais piada sobre o 7-1 nessa volta ao mundo.
Mesmo? 7-1?
Do que da Dilma ainda.
Isso ainda pega? Pega o 7-1?
Pega e dói, né?
Ah, dói, né? Dói, né? Dói, né?
E vai levar muitos anos, hein?
Vai levar muitos...
Sabe, tem que levar.
Sabe que Léo Longo é São Paulino, né?
Roxo.
Sim, é dois São Paulinos que assim... Aqueles é mesmo.
Que frequentam o Instagram do São Paulo
diariamente. Você se afastou...
É uma fase de transição.
...do Brasil e as coisas aconteceram de forma muito ruim aqui pro São Paulo.
É, mas eu tava bem contente no começo do
foram
ano.
Foram 19 assim. Técnicos, tá? No tempo que você esteve fora.
19 técnicos.
Tô brincando.
Não foram 19, mesmo. Mas foram quantos?
Cinco, 8?
Sei lá. Um ano e meio?
É, mas tava... Mas eu não sei você, mas eu tava bastante contente com o que eu tinha estava acompanhando com o Paton e me parecia interessante, embora algumas estatísticas mostrem que com o Paton, o São Paulo era o time brasileiro com a 27ª melhor campanha do Brasil. Então é ridículo o desempenho, né?
O que o Paton fez foi ganhar um jogo no Morumbi do Atlético Mineiro.
É isso aí.
Jogou os jogos certos, né?
Ele ganhou até lá também. Né? Quer dizer, lá perdeu, mas ganhou. Isso, né? Aqui exato. Foi 1-0, lá foi 2-1. Sabe que eu estava no Morumbi esse dia, né? Do 1-0.
E subiu no cavalinho de Michel Bastos.
Não só isso, como assim? Eu estava na arquibancada que caiu.
Você tá brincando?
Eu estava na arquibancada que caiu.
A gente acompanhou isso.
Isso, eu saí. Na hora do gol, houve um tipo assim, um frenesi. E daí as pessoas caíram. E nessa hora me pegaram para ir pro campo. Porque eu ia entregar o prêmio para o Michel Bastos, que era o jogador da partida. Eu não vi, eu vi a tragédia do outro lado do campo, dentro do campo, que eu vi as ambulâncias. Falei assim, que coisa é essa? O que está acontecendo? Aí me explicaram via rádio o que aconteceu. Daí eu subi de cavalinho no Michel Bastos.
Subi de cavalinho.
Foi uma linda vitória, mas aí passou, tá?
Eu estava assistindo. Eu estava assistindo isso, era acho que no México.
Ah,
assistiu essa partida lá do México.
Foi uma linda partida.
Foi, eu gostei pra
caramba. Muito bonito. Aí passou, tá, Léo? O São Paulo não tá legal, tá? É bom você saber que não tá fácil torcer pro São Paulo. É, Matias Pinto, que está ali, atrás daquele vidro, ele é testemunha disso, ele vai aos jogos. Ele estava nesse jogo no Morumbi e não me viu, porque estava ocupado. Estava louco, muito louco. É o Brasil que está jogando aqui?
E já está ganhando.
Está ganhando na Colômbia? Esse Brasil sempre me surpreendendo, não é verdade? Tite me surpreendendo também. É uma loucura. Eu vejo já um certo ardor canarinho no semblante de Leandro Leoninho. Estou errado?
O meu coração é mole, mas não perdoa tão fácil não.
Bom, enfim, a gente vai ter que encerrar esse programa. Eu só queria lembrar as pessoas. Primeiro, várias coisas. Primeiro, o Twitter da produtora, que é?
O Twitter do projeto, então, que é @atw80musicvideo.
Ok.
O
Facebook
do projeto.
É atw80musicvideos.
Ok.
Isso, só o YouTube que é tudo. Around the World in 80 Music Videos.
Ok. A gente vai, então, ter um desfecho. Vai. Com o 80º clipe no dia
29
de setembro.
Exato. 29 de setembro, final do concurso que o nosso projeto está fazendo com a Rádio 89 com o Catraca Livre para escolher quem é a Banda 80.
Ok. Então, a gente sabendo o resultado, vai trazer a banda aqui também.
Ah, que demais.
Para se apresentar, fazer um acústico aqui com a gente. Que tal?
Que incrível. Incrível.
Você acha legal?
Muito.
Eu acho incrível.
Então... Tá agendado, Leandro?
Compromisso com o público.
Compromisso com o público e com a banda.
E Thunder, vocês todos estão convidados, mas Thunder, você está convidado para ser o host dessa final de concurso.
Tipo um MC?
É.
Tipo, mestre de cerimônias.
Mestre de cerimônias, Thunder.
Conhecido como apresentador.
Esse mesmo.
E aí, o que você acha?
Eu não sei. Eu vou ter uma companhia?
Você vai ter uma companhia.
Vai ser uma mulher?
Vai ser uma mulher.
Mas...
Quer que eu fale o nome?
É melhor você falar.
É da MTV.
Foi
da MTV.
Não, sério, já trabalhou comigo?
Já trabalhou com você.
Putz, velho, me fala logo. Quem é?
Gaia Passarelli.
Ah, sensacional! Gaia Passarelli! Ela é demais, ela sabe tudo do rock indie, ela sabe tudo do rock mundial. Adoro a Gaia, cara.
Demais.
Vocês pô, dois, você então... arranjou uma parceira legal pra mim.
Massa.
Obrigado, mano.
Pela então, primeira gente... vez você fez alguma coisa por mim,
a gente... Não, você fez várias coisas. A gente vai se encontrar lá e vai ser muito legal. E depois a gente então, traz a banda aqui pra se apresentar.
Demais.
Feito? Perfeito. Obrigado a todos. Leandro, algum recado?
Pachiba pra você.
Pachiba.
Pachiba.
Pachiba pra todos.
Pachiba pra todo mundo.
Diana, obrigado, viu?
Muito obrigada.
Então a gente se vê lá também, né?
Veremos.
Eu vou levar o Leandro lá pra ele conhecer as bandas, então.
Isso, tá tomar uns drinks com a gente.
É isso. Semana que vem a gente tá de volta, não é isso?
Nesse velho e querido banco, vocês aí em todo o Brasil. Por quê?
Porque sim. É isso. Até lá, então. Obrigado a todos e até a próxima.
Tchau.
Tchau.